Bom, nós estamos com folha nova, né? Espero que todos tenham recebido. Estamos na folha 2, introdução ao reino, introdução do reino, quer dizer, o reino do Velho Testamento, o reino de Israel. Estamos vendo aí, terminamos no capítulo 8, na nossa última aula, 8, falando sobre esse pedido que os anciãos fizeram para ser estabelecido um rei. Agora nós vamos partir para o capítulo 9, mas só lembrando então o que aconteceu no capítulo 8, eles fizeram o pedido, Samuel conversou com Deus, Deus mandou atender o pedido, e só que ele falou assim: fale com o povo que jeito que vai ser o rei. Então ele descreveu tudo, né, como é que o rei ia fazer, e o povo continuou. Lembra que eu falei domingo passado que se o coração não for conquistado por Deus, não adianta fazer ameaças. Isso até podemos dizer até em termos de inferno ou juízo de Deus, né? Não que Deus não fale, Deus usa muito isso, né? Deus fala sobre as consequências, mas se o coração não for transformado, nem que fale, olha, o rei que vem vai ser o pior rei possível, a pessoa vai continuar no seu coração, porque no versículo 19, né, o povo não quis ouvir a voz de Samuel. Você pode falar assim: ah, eles não acreditaram que isso ia acontecer. Não é verdade, porque eles sabiam muito bem, Samuel era conhecido como alguém que o que ele falava acontecia. Então eles tinham, vamos dizer, eles tinham convicção de que Samuel falava a palavra de Deus, mas eles não quiseram ouvir. Não, mas haverá sobre nós um rei. Eles queriam, como todas as outras nações, aí nós falamos sobre o que é rejeitar o governo de Deus. Isso que é muito sério, isso tem acontecido não só nessa época, mas em outras épocas da história. Nosso coração, por mais que a gente fale assim, não, eu quero Deus, eu quero que Deus mande na minha vida, eu quero que Deus governe sobre minha vida, sobre o povo de Deus, por mais que a gente fale isso, o nosso coração, nossa carne, a nossa natureza rejeita o governo de Deus. Então, essa é uma tendência, e nós falamos domingo passado, não vou voltar nisso. Então, versículo 21, ouvindo Samuel todas as palavras do povo, repetiu-as perante o Senhor. Eu gosto desse versículo porque a gente pensa assim, por que que Samuel precisaria repetir para Deus tudo que o povo falou? Deus já tinha ouvido, mas isso faz parte do nosso relacionamento com Deus. Muitas coisas que nós sabemos que Deus já está ciente, Ele já ouviu, Ele sabe. Aliás, se for pensar até nas coisas do nosso coração, Deus sabe melhor do que nós, Deus sabe antes de nós qual é a nossa intenção de coração, mas o relacionamento com Deus faz parte desse relacionamento a gente conversar com Deus, porque não é para informar, Deus já sabe, mas é tipo assim para perguntar: Deus, mas eles falaram isso, e aí? Então Samuel tinha esse relacionamento com Deus de falar tudo o que acontecia, ele falava e Deus, então, versículo 22, fala: diz o Senhor a Samuel, dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel, volte cada um para a sua cidade. Nós vimos domingo passado que na outra ocasião, quando eles rejeitaram a voz de Deus no Monte Sinai, Deus também falou, volte para cada um para a sua tenda. Quer dizer, fique quieto aí, vocês rejeitaram, agora vamos esperar para ver que Deus vai fazer. Então, nesse caso, volte cada um para sua casa, porque as coisas de Deus, isso pode parecer muito simples aqui, mas aqui tem várias coisas implícitas. E se Deus tinha falado com Samuel, tá certo, eles pediram rei, é para dar um rei? Vem uma próxima pergunta, e aí? Quem vai escolher o rei? De onde vem esse rei? Será que Deus deu para Samuel o direito, sei lá, a responsabilidade, ele iria fazer a escolha? Como é que ia ser isso? Isso chama-se esperar em Deus. As coisas que acontecem no reino de Deus não são como nós. O que nós faríamos? Irmãos, vamos ajuntar, vamos fazer uma comissão, vamos fazer uma eleição, vamos ver quem se destacou mais, vamos escolher e depois a gente pede Deus para abençoar. Não é mais ou menos assim? A gente pede Deus para abençoar. Ó Deus, nós escolhemos, nós quisemos fazer o melhor possível, nós fizemos de todo o coração o melhor. Não, não foi assim não. Deus falou com Samuel, vai dar um rei para eles, mas manda todo mundo para casa. Agora nós vamos esperar em Deus. É Deus que vai tomar as iniciativas. Esse capítulo 9, nós vamos estudar hoje, é uma daquelas histórias que tem bastante detalhes e você às vezes pergunta, por que, eu sempre parto da seguinte premissa, Deus não nos dá detalhes que não são importantes. Quantas e quantas vezes a gente gostaria de ter detalhes que não estão na Bíblia? Por exemplo, o que Jesus fez durante os primeiros 30 anos da vida dele? Você não gostaria de saber? Eu morro de vontade de saber assim, nós temos a história dos 12 anos de idade. Só isso. Nós não sabemos o que Jesus fez, principalmente 18, 19, 20 anos, né, um jovem adulto até 30 anos de idade, o que Jesus estava fazendo? Ele não sabia que era o Filho de Deus? Sabia, 12 anos ele falou, ele tinha o pai, tinha uma missão, né, ele sabia. Então, né, tem muitos detalhes sobre outras coisas também que não estão na Bíblia. Então, quando Deus nos dá detalhes, é porque tem algum significado. E muitas coisas, eu confesso para vocês que eu não sei por quê. Tem umas histórias, né, uns detalhes na história aqui, contra com as moças, bom, nós vamos chegar lá. Mas tem coisa assim que a gente pensa, mas por quê? Por que Deus, né, tem, vamos dizer assim, tem tão... Deus economiza tanto, tem coisas que passa por cima, que não fala, por que Deus agora nos dá detalhes? Mas uma das coisas que eu quero que vocês observem, uma das chaves que eu encontrei nesse capítulo, é que Deus está mostrando que a iniciativa é dele. Nós vamos ter a história de como Deus pegou Saul. Não foi uma comissão, não foi Samuel saindo para encontrar, não foi iniciativa de Samuel, não foi iniciativa de Saul, não foi. Deus está operando soberanamente. Irmãos, isso é uma das características mais importantes de saber se Deus está reinando sobre nós ou não. Eu já mencionei, não sei se vocês lembram, mas uma das coisas assim, que mais me preocupa, e eu vejo que muitas pessoas na igreja hoje estão preocupadas com isso, é essa questão, aonde Deus está colocando a assinatura dele hoje? Por que eu faço essa pergunta? Porque a situação de hoje é muito confusa. Qual que é a igreja que Deus endossa? Qual que é a igreja que Deus autorizou? Qual que é o povo? Qual que é a obra? Quem que representa aquilo que realmente Deus está fazendo? Em outras épocas da história, era mais simples. Nunca foi assim totalmente simples, porque Deus sempre está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas hoje é uma situação muito difícil de discernir aonde Deus está agindo. Com certeza Deus está agindo em muitos lugares, não só em um povo, em um movimento, mas em outras épocas você conseguia ver uma linha mais clara. Ah, agora, naquele momento, João Wesley, Lutero, assim por diante, houve épocas em que você conseguia enxergar, puxa, aonde tem gente dando ouvidos à voz de Deus, eles estão acompanhando isso que Deus está fazendo. Mas hoje é muito mais complexo, há muitas situações diferentes e mais surge a pergunta, onde está o endosso de Deus? Onde está a autorização, a aprovação, a clara assinatura de Deus? Porque tem muitas pessoas que se auto-intitulam. Tem pessoas que têm nomes, né, apóstolo, bispo, profeta, não sei o quê. Tem muitas pessoas usando esses nomes, onde antes, né, algum tempo atrás, usávamos evangelista e pastor, praticamente, missionário, né? Hoje tem outros nomes e tal, mas quem que mandou colocar? Isso é de Deus ou não é de Deus? Então nós temos uma situação mais confusa, mais complexa, mais difícil de discernir hoje. Então, uma das coisas que nós observamos nessa história, por mais que tem vários paradoxos na história, porque nós sabemos já de antemão que Saul não é o homem que vai representar o verdadeiro governo de Deus. Né? Nós vamos nos basear sempre naquele versículo que eu tenho citado para vocês em Oséias 13, 10, eu acho, né? Que Deus deu aos filhos de Israel um rei na sua ira. Então, ele deu para eles um rei que não era o segundo coração de Deus, porque eles fizeram um pedido que não agradou a Deus. A motivação deles não estava certa. Então, nós vemos que Deus é soberano, mas muita coisa depende de como nós estamos. Assim como na política, tem um ditado, um provérbio que todo mundo já ouviu, né? Sobre o governo político, o governo normal. É o seguinte: todo povo tem o governo que merece. Já ouviram isso? Todo povo tem o governo que merece. Então, se a gente for transferir isso, por que falamos isso? Porque quando o povo tem um governante que não é um bom governante, o povo deveria fazer alguma coisa. Ah, mas tem regimes totalitários, tem regimes onde tem um ditador, o que se pode fazer? Mas nós temos histórias na história da humanidade onde o povo se levantava a custo de vida, dando a vida, mas não aceitava. Então, quando o povo se levanta, temos até um exemplo positivo na história do Brasil recente, que foi o impeachment de Collor, por exemplo. Então, quando o povo se levanta para dizer, não, isso não está certo, nós não aceitamos, então o povo pode mudar alguma coisa. No reino de Deus, como é que isso funciona? O reino de Deus não é uma democracia. O reino de Deus não é voto de maioria, embora muitas igrejas usem esse tipo de governo. Mas isso não é o modelo estabelecido na palavra de Deus. Então, como que Deus está querendo? Deus opera na igreja, no seu povo, de acordo com o clamor que ele levanta no nosso coração. Não é por voto, é por clamor, é por anseio. O povo pediu a Samuel um rei, mas não era segundo o coração de Deus. Eles queriam um rei. Por que eles queriam um rei? Para ser como as outras nações e para poder não ter responsabilidade. Lembra que nós falamos sobre isso domingo passado? Não precisaria ter responsabilidade. O rei vai fazer as nossas guerras, ele que vai se virar, ele que vai à nossa frente e nós vamos levar a nossa própria vida. Mas este não é o plano de Deus para você, hoje, para mim. No reino de Deus, nós não fomos chamados para eleger um representante, um governo sobre nós, para que nós pudéssemos levar a nossa própria vida. E no domingo, o que Deus está falando? O que Deus está falando? Não, é para cada um buscar de Deus, é para cada um sentir se nós estamos vivendo no reino de Deus ou não. É para cada um sentir a responsabilidade. Então, o que aconteceu? Eles pediram um rei, mas o coração não estava certo. Deus deu um rei de acordo com o pedido deles. Então, isso nós precisamos estar sempre lembrando. Porém, à medida que a história de Saul vai desenrolando, né, diante de nós aqui, nesses capítulos, nós precisamos ver que Deus estava em controle da situação. Então, nós não vamos ver só sobre esse aspecto negativo de que Saul não era o homem segundo o coração de Deus, mas nós vamos ver como que Deus faz. Se Deus escolheu colocar um rei que não é segundo o coração dele, Deus faz isso. Deus faz isso. E não é porque Saul não é o rei que Deus queria que o povo de Israel tinha o direito de não obedecê-lo. Amém? Nós podemos ver isso muito claro. O próprio Davi, ungido por Deus, ele tinha o maior temor de fazer qualquer coisa que fosse desrespeitar, desonrar a autoridade de Deus. Então, o fato de Saul não ser o homem, segundo o coração de Deus, que realmente pudesse representar o governo de Deus, mas Deus está em controle da situação. O que tem que mudar não é como na política humana, nós vamos fazer uma revolução. O que tem que acontecer na nossa vida é o clamor que surge no nosso coração. Deus, onde está o teu reino? Deus, isso que eu estou vendo não é o reino que o Senhor falou. O Senhor está em controle, o Senhor tem uma razão por ter colocado Saul, mas isso não é o reino que o Senhor prometeu. Então o meu coração anseia, o meu coração busca o reino de Deus. Então essa questão, né, da correspondência entre o homem e Deus. Então vamos começar aqui, vamos começar a ver a vida de Saul, a escolha de Saul, mas com certeza nós vamos ver a soberania de Deus, como Deus está agindo por conta dele. Agora, evidentemente, eu vou estar sempre fazendo referências, tipo, antecipando um pouquinho, né, porque nós vamos estar comparando com Davi, mas é muito claro, isso com certeza não é nem novidade para vocês, que Deus deu Saul primeiro, como eu falei, porque o povo tinha essa atitude, né, e começou a buscar um rei que não com a motivação certa. Deus deu primeiro Saul para depois dar Davi. Então Deus vai mostrar através de Saul o que não é. Quase tudo, nós vamos poder ver alguma coisa positiva na vida de Saul, mas quase tudo na vida de Saul vai ser um contraste com Davi. Então esse contraste Deus fez de propósito, como não está tão claro na Bíblia, mas nós temos um contraste entre Sansão e Samuel. Lembra que eu fiz essa comparação. Deus permitiu Sansão primeiro, um homem carnal, um nazireu, para depois levantar Samuel, que era realmente o profeta segundo o coração de Deus. Então a mesma coisa acontece aqui, primeiro Saul, depois Davi. Então evidentemente nós vamos estar sempre olhando, olha aqui Saul, o que Davi teria feito aqui? Como é que era Davi em comparação com Saul? Essa comparação tem que ser feita, assim, você não pode fugir dessa necessidade de fazer a comparação, porque Deus colocou os dois homens como contraste na história para a gente ver isso. Vamos lá, capítulo 9, versículo 1. Ou havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, benjamita, homem forte e valoroso. Quem que era forte e valoroso? Não Saul, o pai dele, Quis. Esse homem forte e valoroso está referindo ao pai de Saul, Quis. Na folha aí eu coloquei assim, nós estamos vendo aqui a introdução aqui, vai nos dar as qualificações, né? As qualificações de Saul, lembrando que, né, como eu falei, que não foi o povo que escolheu, não foi Samuel que pensou, né? Não foi aquela história que nós vamos ver depois, né, quando Samuel vai na casa de Jessé e vai ver todos os filhos de Jessé, né, e o próprio Samuel fica perdido, ele só sabe que é um dos filhos de Jessé, aí quando aparece o primeiro, né, mas aqui não foi nada disso. Você vai ver no desenrolar da história que o próprio Samuel, Deus tinha falado, vou me antecipar um pouquinho, mas está nesse capítulo 9. Deus tinha falado com Samuel, falou assim, olha, eu vou te mandar o homem que vai ser rei. Mas ele não falou quem era, só falou que era da tribo de Benjamim. Está no versículo 15. Ora, o Senhor revelara isso aos ouvidos de Samuel um dia antes de Saul chegar, dizendo, amanhã a essas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim. Então, a única dica que Deus deu para ele era o horário que iria chegar e que era da tribo de Benjamim. mas ele não sabia o nome, não foi uma escolha. Isso que eu quero que vocês vejam, assim, que Deus está agindo soberanamente, mas Deus vai dar ao povo um homem segundo as qualificações humanas. Segundo as qualificações humanas. Então, nós temos aqui as qualificações de Saul. Procedência, isso não é, totalmente uma coisa negativa. Aliás, Deus sempre faz questão, quando coloca aqui procedência, existem alguns casos, o caso notável que vem na minha mente agora, alguns dos profetas também, Deus pode levantar pessoas sem genealogia, ou seja, você não sabe de onde vem. Tem um homem muito famoso no Velho Testamento que nós não sabemos o nome nem do pai, porque às vezes assim, fala assim, pelo menos assim, fulano, filho de Beltrano, né? Tem um profeta muito famoso no Velho Testamento que não fala nem o nome do pai. Alguém está lembrando quem é? Elias, né? Não sei se tem algum outro, né? Mas eu estou lembrando de Elias, né? Elias o Tisbita, que fala assim da região de onde ele veio, que até fica meio dúbio, né? Que a gente tem que ficar pensando onde que é aquela região de onde ele veio. Então Elias veio, nós não sabemos precisamente de qual tribo que ele era, e tem alguns dos profetas, não todos, mas alguns dos profetas também, às vezes falam a palavra do Senhor que veio a tal profeta, e não diz muita coisa sobre a procedência. Mas em geral, então Deus é soberano, ele pode levantar a pessoa sem dar a sua linha de origem. Mas em geral, a nossa procedência é importante. Como que a gente pode aplicar isso para a vida espiritual? Deus pode, ainda hoje, ele pode levantar pessoas que não se sabe de onde que aprenderam, não se filiaram, não fizeram parte de um determinado movimento ou igreja, assim. Deus pode fazer isso porque ele é soberano, mas isso não é o meio normal que Deus usa. Deus, normalmente, ele pega uma pessoa com genealogia. O que quer dizer isso? Você veio, você aprendeu, isso não é uma coisa legal, não é uma coisa literal em todos os sentidos, mas é uma coisa que Deus usa a minha vida através de uma linhagem. Eu estou aqui, você está aqui, todos nós estamos aqui por causa de uma linhagem espiritual. Nós não surgimos do nada. E isso é muito importante, porque Deus dava importância às famílias, às origens no Velho Testamento. O próprio Jesus, Deus fez uma questão muito grande, lógico, por causa de profecias e tudo, mas Deus fez uma questão muito grande de mostrar de onde veio Jesus pela linhagem humana. Então isso significa que nós não somos estrelas errantes, que é uma expressão que a gente pode usar aqui. O que quer dizer isso? Assim, uma pessoa que, né, não aprendeu de ninguém, não está ligado a ninguém, não está submisso a ninguém, é a pessoa que ouve de Deus, não. Nós temos uma linhagem, e isso sempre foi importante, é importante hoje. Onde eu me encaixo no corpo de Cristo? Onde eu estou? Onde eu tenho cobertura? Onde eu tenho origem? Né? Isso não é uma coisa assim, tipo assim, não, você pode ir para o extremo, não, tudo que eu sou fiel às minhas origens, eu não mudo nada. Não, Deus pode mudar muita coisa da nossa tradição, mas precisamos ter uma história, precisamos fazer parte da história de Deus com o seu povo. Então, Saul tinha uma origem, não só tinha uma origem, mas vamos pensar mais especificamente, ele veio de uma tribo. Qual era a tribo então de Saul? Benjamim. Não é sem significado, né? Em inglês são as mesmas palavras, em português nós mudamos de Saul para Saulo no Novo Testamento, mas não é por acaso que Saulo no Novo Testamento, né, o mesmo nome, também era da tribo de Benjamim, e ele colocou lá, eu sou, né, judeu da tribo de Benjamim, fariseu dos fariseus, ele, né, ele deu lá de onde que ele veio, não é sem, sem significado, pode ter outros, mas eu estava pensando, né, em relação a isso, que Saul da tribo de Benjamim foi um homem rejeitado por Deus, e na nova aliança Deus levanta um outro homem de Benjamim com o mesmo nome, mas que foi aprovado por Deus, né, apóstolo Paulo, amém? Então Deus, Deus dá essa outra chance para a tribo de Benjamim. Mas o que, que representa a tribo de Benjamim? Em geral, na história, a tribo de Benjamim, eles eram extremamente aguerridos, eles eram valentes, eles eram resistentes, eles eram, assim, pessoas que davam trabalho, eles eram briguentos, né? Mas eles eram pessoas, assim, muito preparadas, eles tinham habilidades. Da mesma família, depois nós vamos ver, da mesma família aqui, de Quis, né? Irmão, né? Do pai de Saul, viria o capitão do exército, que era Abner, né? O capitão do exército no reinado de Saul, era primo de Saul, né? Ele era parente próximo, da mesma tribo, da mesma família. Então eles eram pessoas preparadas para a guerra. Nós vamos ver depois por que, que Deus está escolhendo alguém que vem dessa tribo. Outra coisa, assim, que faz parte das escolhas de Deus é que, pelo menos a última coisa que nós sabemos nessa ocasião aqui, a última coisa que nós sabemos sobre Benjamim, o que, que é? Alguém lembra do livro Juízes? O que, que nós sabemos sobre a tribo de Benjamim? O que, que aconteceu com eles? Finalzinho do livro de Juízes. Foram praticamente exterminados. Praticamente exterminados. Quando Samuel vai falar com Saul, sobre quem está o desejo de todo Israel, né? E começa a falar que ele que vai ser o rei. Saul responde assim: mas quem sou eu? Eu sou da menor de todas as tribos. Ele não estava usando uma expressão poética ou humilde. Ele estava dizendo uma verdade, porque isso aqui aconteceu poucas gerações, né? Pouco tempo, né? Nós estamos aqui logo depois do livro de Juízes. Aquela história do final do livro de Juízes não foi no final do período de Juízes, está fora da sequência cronológica. Mas faz o quê? Talvez 100 anos, um pouco mais de 100 anos, 150 anos, que aconteceu aquela história. Então não deu tempo realmente para uma tribo que sobrou 600 homens, lembra? 600 homens só, e tiveram até que arrumar esposas de outras tribos, que morreram todas as mulheres. Então, a tribo de Benjamim quase foi exterminada. Então, Deus está pegando dessa tribo o primeiro rei, né, que faz parte da escolha de Deus. Ele usa as coisas que não são, ele usa aquilo que foi rejeitado para levantar os seus vasos escolhidos. Então, isso faz parte. Só para... também para fazer um paralelo, essa expressão no versículo 1, homem forte e valoroso, não sei se a sua Bíblia fala outra expressão, mas é a mesma expressão usada para descrever Boaz no livro de Rute. No capítulo 2, versículo 1, fala que Noemi tinha um parente de seu marido, homem poderoso e rico, mas no original é a mesma expressão aqui que nós temos sobre Quis, homem forte e valoroso. Na verdade, a expressão original não é tanto assim de valor, de batalha, era que ele era um homem de propriedades, ele era um homem que tinha bens. Então essa era a descrição do pai de Saul. Versículo 2, este tinha um filho chamado Saul, jovem e belo. Essa palavra também, jovem, significa escolhido. É traduzido, eu segui assim, tipo, essa palavra é traduzida em outros lugares como na Bíblia. Alguns lugares realmente é traduzido jovem, como aqui. Mas em muitos lugares é usado como escolhido. Por exemplo, acho que no exército de Davi, tal tribo tinha tantos soldados escolhidos, como se fosse assim, os melhores. Então era alguém que sobressai, escolhido no sentido assim, a melhor da remessa, né? Assim, aquilo que sobressai como sendo o melhor. E tão belo, essa palavra belo não é só de aparência física, assim, a palavra é de bondade, mas é uma palavra muito geral que pode significar tanto aparência como, né, assim, ele se apresentava. Que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima, sobressaía em altura a todo o povo. Bom, aqui é a comparação clássica com Davi, né? Você tem, acho que todos já viram isso, você confronta esse versículo com 1 Samuel 16, 7, que acho que vocês conhecem. Né? Aqui Deus, por iniciativa de Deus, Deus está dando ao povo de Israel um homem para ser rei, que vai representar a escolha humana. Quem que nós vamos escolher como rei? Não foi o povo que escolheu, mas Deus fez uma escolha. Por isso que eu usei aquela expressão, o povo tem o governo que merece. Porque muitas vezes Deus dá ao povo um líder que no fundo é o povo que quer daquele jeito. Então se tem alguma coisa errada, o que, que vai mudar? O clamor do nosso coração. Não somos nós que vamos mudar o rei. Mas nós precisamos dizer, Deus, por que, que o Senhor está dando líderes para nós? Eu não estou falando agora em termos, né, pode ser aplicado em todas as áreas, mas pensando assim, nas lideranças, eu estou pensando mais na aplicação hoje, nas pessoas que estão imprimindo uma direção, que estão dando mais direção para a igreja em nível assim, mais geral, mundial. Por que, que Deus tem permitido que se levantassem tantos homens, líderes, pessoas que arrastam milhões, que influenciam o coração e o pensamento de milhões e milhões do povo de Deus? Por que, que Deus tem permitido que tantos líderes falassem de um evangelho tão barato, tão deturpado? Isso está acontecendo. Nós não podemos evitar essa conclusão. O povo de Deus hoje está sendo liderado. As opiniões, as pregações, as ideias que formam o pensamento, a opinião do povo de Deus hoje, em grande maioria, lógico que tem exceções, mas em grande maioria, essas pessoas que se destacam são pessoas que não têm o coração de Deus. Muitos e muitos líderes são celebridades, do mesmo jeito, é um paralelo. Assim como você vê, né, o Oscar com todas as estrelas de Hollywood, você vê muita coisa semelhante, um pouquinho menos, né, um pouquinho, né, a igreja, né, dá um certo desconto, faz um pouquinho menor, mas o padrão é o mesmo. Nós temos celebridades, nós temos astros, nós temos pessoas que se sobressaem à altura, do ombro para cima, um homem que não se acha em todo Israel ninguém tão eloquente, tão carismático, tão cheio de capacidades. É isso que nós temos muita coisa na igreja desse jeito. Agora, quem fez isso? Quem pôs Saul como rei sobre Israel? Quem pôs? Deus. Agora, por que que Deus pôs Saul como rei sobre Israel? Por quê? Aí nós chegamos, né, à conclusão, por isso que nós estudamos o capítulo 8, nós chegamos à conclusão de que Deus deu um rei, não porque Deus não tivesse ideia de um dia colocar um rei, mas Deus deu um rei porque eles pediram, né, para ser iguais às outras nações e para eles não terem responsabilidade. Então, esse é o contraste. Vocês viram lá? Primeiro, eu não vou abrir lá para ganhar um pouquinho de tempo, mas em 1 Samuel 16 é a história de como Samuel vai, né, Deus já tinha falado com Samuel, ó, Saul, rejeitei, agora você vai escolher o outro rei que vem depois de Saul. Samuel vai na casa de Jessé e a primeira pessoa que vem diante de Samuel, quem que é? Né, o filho mais velho de Jessé, Aminadab, eu não lembro o nome dele, né, o filho mais velho, que era também aparente, forte, musculoso, uma pessoa que você olha, essa pessoa serve para ser nosso líder. E o que, que Deus e Samuel pensou? Né? Samuel pensou, como é que nós sabemos o que, que Samuel pensou? Vocês já perguntaram isso? Porque Samuel foi tão honesto que ele registrou o que ele pensou, não é maravilhoso isso? Nós não temos outro jeito de saber o que, que Samuel pensou, a não ser que o próprio Samuel registrou lá para gerações futuras. Olha, esse profeta aqui pensou isso naquela hora, né? Eu pensei, está diante de mim, ungido do Senhor. Oh, né? Olha que coisa, né? E Deus falou, deu uma chamada assim, assim, olha, eu não vejo como o homem vê. Eu não vejo, eu vejo lá dentro. Eu vejo o coração. Eu estou vendo alguém que o pai nem chamou. Tem 7 filhos aqui, mas nem chamou. Alguém que era tão rejeitado, tão insignificante, tão abaixo do nível dos outros, que ele nem foi chamado para estar aqui. Mas eu estou vendo lá alguém que cantou louvores quando ninguém estava escutando, não é isso? É, alguém que não impressionou ninguém, alguém que só Deus via. Então, este é o contraste. Saul representa religião. Davi representa o coração de Deus. Nunca confunda as duas coisas. Nunca confunda religião. Ah, nós podemos falar assim, ah, nós não somos... Olha, todos nós somos super ligados em religião. Todos nós. Nós temos uma tendência, nós temos um coração que sempre quer as aparências. Ah, meus irmãos, não pense você que você não cai nessa coisa de aparência. Nós precisamos ver isso, olha, nós estamos assim, isso que eu estou falando, eu sei que vocês já viram, alguém já é comumente pregado, isso é de conhecimento comum, mas olha, a aplicação no nosso coração, até hoje, quanto que nós somos ligados com aparência? O quanto que nós somos ligados? Nós vamos ver outros desdobramentos dessa atitude em Saul. Saul era uma pessoa, ele é culpado de ser alto e bonito? Ele não era culpado, mas nós vamos começar a ver atitudes do coração dele. Um outro homem, que você pode, só se, não vamos tomar tempo de ler, anote a referência aí. 2 Samuel 14:25. Quem era um outro homem formoso, bonito, que todo mundo corria assim, todo mundo ficava assim vidrado nele? Quem era? Absalão. Absalão. Absalão era um homem de Deus? Não era. Então, como essas coisas não coincidem? Agora, se isso é verdade, todos nós aqui sabemos. Eu estou falando alguma novidade para vocês? Vocês nunca ouviram falar? Eu estou falando uma doutrina assim surpreendente? Não. Mas só que se eu perguntar para cada um de nós, para mim mesmo, no meu coração, qual a influência que a aparência tem sobre mim e sobre você? Você já pensou nisso? Qual a influência? Até onde você também acha? Né? Não só física, nós podemos aplicar isso para outras, e por isso que eu quero que vocês anotem também Jeremias 9:23, onde ele fala, Deus fala através do profeta Jeremias, o sábio não confie na sua sabedoria, o rico não confie na sua riqueza. Então todas essas coisas exteriores, todas essas coisas que fazem, ah, fulano deve ser, oh, fulano vai ser um ótimo, porque ele tem isso, tem aquilo. Ou mesmo, né, qual a importância que a gente dá, qual a tristeza que nós temos no nosso autoconceito, quando nós achamos que nós não temos alguma qualidade que o mundo valoriza, não é isso? Como isso afeta nossa autoimagem? Como isso nos afeta? Ah, eu queria ser, eu queria dar, a gente dá atenção, a gente gasta dinheiro, a gente gasta energia mental, a gente pensa, a gente procura, a gente imita, a gente idolatra, a gente vai atrás de tanta coisa. Lá no secreto do nosso íntimo, nós às vezes idolatramos certos atores, ou políticos, ou pessoas que se destacam, e se você for pensar, por que eu gosto de fulano, por que tal pessoa me atrai, você vai ver que ou é aparência, ou é carisma, ou é alguma coisa que atrai, porque lá no fundo, por que isso atrai? Porque no fundo a gente queria ser isso, a gente também queria ser bonito, a gente também queria atrair atenção, a gente também queria ser admirado. A gente também queria que as outras pessoas falassem, oh, não é? A gente também queria que as pessoas, né, ficassem assim, admiradas por causa de alguma qualidade. E Deus está falando assim, olha, o verdadeiro reino, eu estou dando uma lição, Saul e Davi. Saul tem toda essa aparência, Davi não tem, né? E outras coisas que vêm depois, vamos continuar. Então, Saul tinha essa aparência, né? Essa é a introdução, essa é a explicação que a palavra de Deus nos dá logo no início. Agora aqui vai começar uma história, como eu falei assim, as histórias têm objetivos, você lê uma história e o pai de Saul perdeu as jumentas, não sei o quê. Às vezes você não dá importância alguma, mas tudo que tem na Bíblia tem importância. E uma das coisas, então, que eu estou procurando oferecer como chave, é essa que está escrito aí na sua folha, letra B, número 1, circunstâncias ordenadas por Deus. Isso é uma coisa fascinante, porque nós temos uma história aqui, Saul nem sonha o que vai acontecer com ele, e Deus está ordenando as circunstâncias. Olha, eu não posso falar com vocês como é que as jumentas fazem, se elas andam muito, se elas andam pouco, mas eu acho admirável. É outra coisa assim que a gente não tem assim muita noção da geografia, mas eles andaram muito. Eles andaram muito. Vamos ler aqui, versículo 3. Ora, perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, e disse Quis a Saul seu filho. Para que vocês não pensem que Saul é um jovem de 18 anos, né, nós vamos descobrir logo na sequência que nessa ocasião Saul já tem um filho, Jonatas, né, que ele vai aparecer logo na história. Então Saul não é um garotinho não, ele já tem um filho adolescente ou quase crescido. Então, né, vamos pegar, né, para a gente entender a história, Saul não é um jovem, um garotão. Então Saul vai, toma contigo um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Agora eles vão passar pela região montanhosa de Efraim, como também pela terra de Salisa, que eu não sei onde é, mas não as acharam. Depois passaram pela terra de Salim, porém tampouco estavam ali. Então passaram pela terra de Benjamim, todavia não as acharam. Bom, eu estou usando um pouquinho de imaginação, mas eu só estou... Na verdade, eu quero mostrar uma coisa. Deus está em controle das circunstâncias. E isso é tão maravilhoso, sabe? Isso é tão maravilhoso que a gente muitas vezes não atenta para isso. Mas uma circunstância boba, procurando jumentas. O que, que Deus tem a ver com as jumentas do Senhor Quis? Será que Deus importa que ele está perdendo uma grande parte da propriedade, do patrimônio dele, da riqueza dele? Né? O que é que Deus está fazendo? Deus está juntando algumas circunstâncias para ser manifesto que Deus está em controle. Deus não faz essas coisas à toa. Deus não é como nós, porque quando nós... Infelizmente, quando os homens recebem dons de Deus, nós achamos que nós podemos usar os dons a hora que nós quisermos. E o próprio Deus, que é dono realmente de todas as coisas, Deus só usa os dons sobrenaturais quando ele tem um objetivo. Pode ser que a gente não veja os objetivos, mas Deus sempre tem objetivo. Deus não usa seus dons só para impressionar, porque essa não é a natureza de Deus. Deus usa seus dons para mostrar que ele está fazendo uma coisa sobrenatural, soberanamente. Não é em todos os momentos, eu não sei se eu vou conseguir transmitir essa ideia. Deus está em controle da nossa vida o tempo todo, amém? Mas não é em todos os momentos que Deus está coordenando as circunstâncias de tal forma que vai se manifestar um propósito sobrenatural de Deus. Não é todos os momentos. Porque Deus vai fazer isso em momentos em que Ele está para fazer algo especial. Então Ele sempre está em controle, Ele sempre sabe o que está fazendo. Nada na nossa vida é por acaso, mas existem momentos, e este é o momento que eu queria dizer para vocês, que nós temos que acordar, quando de repente algumas circunstâncias na nossa vida começam a encaixar, começam a nos empurrar numa direção que nós não previmos, quando nós vemos a mão de Deus sobre nossa vida, o nosso coração bate mais rápido, nós ficamos comovidos, porque com certeza Deus está preparando para fazer algo que está no plano dEle. Então quando isso acontece, ainda que a gente não compreenda por que que ele não conseguiu achar as jumentas, então onde entra a minha imaginação, né? A minha imaginação me mostra uma coisa mais ou menos assim, sempre Saul e o servo dele estão assim, um pouquinho por trás das jumentas, Deus está conduzindo as jumentas, não sei de que forma, mas ele está atraindo e sempre ele chega um pouquinho depois. Eles não conseguem nem ver por onde andaram, porque Deus está escondendo, Deus está fazendo uma brincadeira, não, Deus tem um objetivo, Ele vai fazer com que as circunstâncias, não era muito mais fácil Deus ter falado com Samuel, Samuel, tem um homem lá em Benjamim que chama Quis, vai lá na casa dele, o filho dele chama Saul, não era mais fácil? E olha que Samuel era um homem que ouvia claramente de Deus, então o problema não era de ter alguém que ouvisse de Deus, tanto é que Deus falou claramente, até quero que vocês vejam essa expressão, versículo 15, ora, o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel, pare para pensar nessa expressão, olha, foi tão real o que Deus falou com Samuel, que foi assim, que Deus falou nos ouvidos dele, né? isso me dá uma ideia, tanto assim de que é uma coisa que talvez ele tenha ouvido em voz audível, mas outra coisa, quando você fala no ouvido de quem, o que você está fazendo? Você está falando uma coisa para só aquela pessoa ouvir, né? Então Deus está contando um segredo, também é uma coisa maravilhosa, não é? Deus tem um amigo em Samuel que Deus chega e conta para ele. Então Deus falou nos ouvidos de Samuel que ia chegar uma pessoa, mas ele não fala quem é. Então, vamos lá. Então eles foram, versículo 5. Quando vieram à terra de Zufi, disse Saul ao moço que ia com ele. Agora aqui nós precisamos começar, desde já, nós vamos, uma das razões que nós temos essa história é que nas histórias mais detalhadas, nós conseguimos ver a personalidade das pessoas. Né? Porque a pessoa, se você falar assim, ah, Saul era um homem e tal, assim, mas nunca conta uma história da vida dele, você não tem nenhuma chave para entender como que Saul era, que jeito que ele era, como é que ele reagia, o que, que ele falava. É como alguém disse, a vida cristã é avaliada mais por nossas reações do que por nossas ações. Amém? Vocês entenderam isso? Quer dizer, Deus não vai avaliar tanto o quanto você fez, como você reagiu diante das coisas que Deus preparou para a sua vida. Ai, meu Deus, eu não fiz nada. Deus está olhando mais do que tudo para as suas reações. Como é que você reage? Você entra numa situação que fica 3 dias sem achar as jumentas. E aí o que, que você faz? Que jeito, que tipo de personalidade você tem? Então nós temos duas pessoas procurando as jumentas, Saul e o servo dele. E nós temos duas reações diferentes. Então vamos ver quais são. Então eles estão aí procurando e Saul diz ao moço, vem e voltemos, para que não suceda que meu pai deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Olha, aparentemente isso é um argumento muito bom, vocês não acham? 3 dias o pai achou que eles iam achar as jumentas no primeiro, máximo o segundo dia. Então eles estão há 3 dias, então ele usou um argumento bom. Só que o problema de Saul é sempre a opinião dos outros. não é a missão. Ele, tudo bem, ele podia fazer, ó, meu pai está preocupado, eu preciso voltar, mas e a missão dele? Ele não saiu para buscar jumentas? Ah, então é para ficar vagando aí? Não. O servo dele teve uma outra reação. Qual foi a reação do servo? O servo estava mais preocupado com a missão do que o próprio Saul. Então ele ficou pensando assim, ah, vamos voltar. Isso, infelizmente, irmãos, é uma tendência que todos nós temos também, de dar uma desculpa muito plausível para uma motivação. Na verdade, eu estou cansado, estou de saco cheio, quero voltar para casa. Né? Mas a gente coloca uma capa de uma desculpa muito nobre. Né? Oh, nós devemos voltar porque meu pai está preocupado. Né? Mas o servo tinha uma preocupação, mas espera aí, nós não achamos as jumentas. Será que não tem uma saída? E ele pensou numa saída. Por que que Saul não pensou nessa saída? Né? Ele que vai ser o rei, ele que tem que ter soluções. Né? Então, porém o moço respondeu, nesta cidade, nós não sabemos que cidade que é. Muitos comentaristas acham que é Ramá, a cidade onde Samuel morava. Mas como Samuel viajava, então pode ter sido uma outra cidade também, não sabemos. Nesta cidade há um homem de Deus, está falando de Samuel, há um homem de Deus, é honrado e tudo o que diz sucede infalivelmente. Olha que testemunho. Agora, a minha pergunta é a seguinte, por que que o moço sabe disso e Saul não sabe disso? Não é? E isso acontece em várias outras ocasiões, até, por exemplo, de povos que não eram, né, tinha lá aquele caso de Naamã, que a serva dele sabia do profeta em Israel. Existem, acho que tem mais uma outra história também, assim, que os empregados, as pessoas humildes, eles sabiam do que estava acontecendo muito mais do que as pessoas que tinham uma posição mais elevada. Então, isso é uma coisa interessante, que as pessoas mais humildes estavam muito mais ligadas àquilo que Deus estava fazendo. Se tinha um profeta, onde tinha esse profeta, pelo que a gente subentende aqui, Saul não está sabendo em nada disso. Ou ele não está preocupado, um dos dois. Mas ele não está sabendo que tem um profeta, ele não está sabendo que o profeta mora aqui. O servo sabe de todas essas coisas. Tem um profeta e tudo que ele diz acontece infalivelmente. Vamos até lá agora, talvez nos mostrará o caminho que devemos seguir. E agora nós temos uma outra reação de Saul que é muito característico dele, muito comum. E isso que mostra já desde o início como que Saul pensa. Essa história está aqui por causa disso. Como que Saul pensa? Versículo 7. Disse Saul ao seu moço, se formos, que levaremos ao homem? Ele está mais preocupado em que presente que eu vou dar. Agora você vai falar assim, não, mas isso não é, também não é uma coisa injustificável, assim como pensar que o pai dele podia estar preocupado, não era, ele não estava falando de uma coisa que não tinha base. Tinha base. Se você for ver, tem muitos exemplos no Velho Testamento, de até para o anjo de Deus, né? As pessoas, quando o anjo visitava no livro de Juízes, Gideão, os pais de Sansão, eles sempre queriam trazer um presente, era o costume, era a cultura, né? Quando chegasse ou quando fosse procurar alguém, tinha que levar um presente. Mas o que eu estou falando aqui é que a preocupação dele, o coração de Saul, desde o início, são essas coisas aparentes. Então, não só ele é uma pessoa que tem aparência humana, mas a grande preocupação de Saul é com como os outros pensam. Se eu chegar para o profeta, você é um servo, hein? Você é uma pessoa, por isso que as pessoas simples às vezes têm muito mais facilidade do que as pessoas que têm muitas complicações. Né? Saul podia pensar, ah, mas se for uma pessoa humilde, o profeta vai saber que ele não tem condições de dar um presente. Agora, se eu for lá, eu tenho que manter minhas aparências, eu sou Saul, eu sou filho de Quis, eu sou de uma família respeitável, e eu estou vindo aqui sem trazer presente, não pode. Só que, irmãos, para Deus é muito mais importante a essência do coração do que as aparências. Era certo, era até assim um costume trazer um presente, era, mas o importante não era o presente, o importante era ele achar a direção de Deus. Então aqui também nós temos aquela ideia, causar uma boa impressão. Causar uma boa impressão. Isso aí é uma coisa terrível. Como eu falei, afeta todos nós. Vai falar alguém aqui que não está preocupado com a impressão que você causa nos outros, né? Então, isso é uma coisa, isso é totalmente errado? É para a gente andar assim, todo relaxado? Não, não, mas a importância que se dá a isso, isso para Deus pesa. Qual o peso que você dá? Nós vamos ver, eu estou dando essas coisas agora, porque mais na frente, Saul como rei, nós vamos ver como essas mesmas atitudes permaneceram e se manifestaram. Saul está sempre preocupado com a impressão que ele causa nos outros, com a opinião que os outros têm dele. Então, isso é uma escravidão, isso é religião, isso é coisa exterior, isso não é o que Deus está querendo. Então, ele está preocupado em como que ele vai fazer. E o empregado, que sabe de todas as coisas, ele tem a solução também. Devia ter colocado até o nome dele aqui, coitado, é só conhecido como o moço de Saul. É, mas vamos terminar o versículo 7. Se formos, que levaremos ao homem? O pão de nossos alforjes se acabou. Presente nenhum temos para levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul. Ainda tenho um quarto de ciclo de prata. É pouquinha coisa, mas né, dá para. Eu darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Pulando o versículo 9, que é um parênteses. Disse Saul ao moço, dizes bem, vem, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Bom, só para, nosso tempo acabou, mas só para dar assim, mais ou menos um desfecho nessa, só para vocês terem uma ideia dessa ocasião. Na próxima aula, eu não sei, alguém sabe se domingo que vem a ceia? Foi anunciado? Domingo que vem a ceia. Então, domingo que vem não temos aula, mas no outro domingo, nós vamos voltar a falar sobre esse capítulo, mas só para vocês entenderem o contexto da história. Deus tinha falado com Samuel que um homem viria, que seria o escolhido dele para ser rei. E Samuel fez uma festa. Você tem que ler a história inteira para entender isso. Samuel tinha marcado, eles chegam nessa cidade e procuram saber do profeta, né, do vidente que estava lá. E eles foram informados que naquele dia, justo naquele dia, eu queria que vocês entendessem como Deus arrumou as circunstâncias. Eles ficaram exatamente 3 dias, quer dizer, antes de Deus falar com Samuel, Saul já estava perdido procurando as jumentas. Quando você vê a soberania de Deus, é coisa linda, é coisa maravilhosa. Então, antes de Deus falar com Samuel, Saul já estava lá vagando atrás das jumentas. Aí Deus falou assim, olha, amanhã a essas horas eu vou mandar um homem de Benjamim. E Deus tinha falado com Samuel, Samuel marcou a festa. Isso é outra coisa que mostra a obediência. Quando Deus fala, Samuel nem sabe quem é. E ele vai esperar que chegue, Deus manda, ele não sabe de onde, de Benjamim, mas ele não sabe, ele vai chegar lá. Samuel marca uma festa, na verdade, quando você lê a história, você descobre que essa festa era para Saul. Samuel estava esperando Saul, ele tinha até mandado reservar uma carne especial, um lugar especial, tudo estava esperando Saul, e Samuel nem sabe quem é Saul. Não é impressionante como você tem que obedecer os detalhes de Deus sem saber? Samuel sabia que Deus tinha falado e ele está lá esperando e Deus arrumou as circunstâncias. Saul quer ir embora para casa, desiste. Deus tinha um servo ungido por Deus junto com Saul para dizer, olha, tem um homem de Deus, vamos procurar onde. Ah, mas que presente, né? Será que o filho do patrão não tem nenhuma moedinha no bolso? Mas o servo tinha, né? Então, não sei se ele era pão duro, não queria dar o que tinha, ou se ele realmente não tinha. Mas ele pensando, o que eu vou dar para esse homem? O servo tinha o presente. Então, vamos. E eles chegam lá, Eles chegam lá e tem uma festa inteira esperando por eles. Amém? Essas são as circunstâncias de Deus. Quando Deus arruma as circunstâncias e as coisas começam a encaixar e você começa a ver coisas que você nem imaginava, tem uma assinatura de Deus. Tem uma assinatura de Deus. Eu quero a assinatura de Deus. Eu não quero chegar num lugar porque eu fui ambicioso, porque eu queria, porque eu arrumei as coisas. Eu quero ver a assinatura de Deus. Amém? Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. E nossa vida também está nas Tuas mãos. Ó Senhor, que em nosso coração não haja esse anseio por impressionar os outros, por coisas aparentes, mas que o Senhor encontre em nós um coração de Davi e que o Senhor possa também ordenar as nossas circunstâncias para aquilo que o Senhor reservou para nós. O Senhor não reservou para a gente ser rei, para ser uma coisa visível, mas o Senhor tem um plano para a nossa vida. E nós queremos fazer parte, nós queremos ver o Senhor encaixando as coisas. Queremos ver a assinatura de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.